E o nosso assunto agora são parques aqui do estado, que tem planos de concessões. Inclusive, a gente já teve aí empresas que foram direcionadas para o Rio Tainhas, ali a região, né, do Parque Tainhas, em São Francisco de Paula, também concessão do Parque do Caracol, em Canela. Mas nesta semana a gente teve aí a justiça anulando uma portaria do estado que alterava o zoneamento do Parque Estadual Tainhas, e que isso pode impactar também nos trabalhos, né, destas empresas. É uma empresa, na verdade, né, uma empresa do Rio de Janeiro que tem aí a concessão desta área. E, inclusive, a ação pedia a nulidade do leilão. Para a gente entender o impacto disso e para falar um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo ali a região que tem o Rio Tainhas, nós convidamos o secretário executivo da Secretaria de Parcerias do Estado, Marcelo Spilk, para conversar conosco agora. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, André. E bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra.
Muito obrigada por nos atender. Primeiramente, para a gente explicar um pouquinho, né, de como é que funciona essa questão da decisão judicial anulando essa portaria do Estado. Essa portaria falava justamente do manejo da ocupação, mas tem impacto sim, porque foi uma ação movida por um proprietário de terras que tem aí uma parte dessa área dentro da área concedida, é isso?
Não, não, desculpe, vou explicar melhor.
É bem confuso, por isso que a gente convidou o senhor aí para explicar.
Tá, vou explicar bem. Então, na verdade, assim, quando o poder público define uma área, uma unidade de conservação para fins de preservação ambiental, ela estabelece uma poligonal, estabelece uma área que normalmente ela acaba também pegando áreas privadas. Então, a área total do parque, ela engloba várias áreas que são privadas também. E aí, à medida que o Estado vai tendo recursos e vai tendo necessidade, vai desapropriando essas áreas. Na verdade, até uma responsabilidade do Estado de fazer essa desapropriação. Não fez antes ainda porque falta recursos. A gente sabe como funcionam, né? Os recursos públicos são limitados. Então, a tendência é que, ao longo do tempo, todas essas áreas, inclusive essa área que é adjacente à área da concessão, ela também vai ser desapropriada. O proprietário, ele pode até não concordar com a avaliação, mas aí entra numa discussão judicial quanto ao valor. Agora, quanto à desapropriação, estabelecido um parque, uma unidade de conservação, não há o que se discutir. A justiça não vai se opor à desapropriação. A única questão que vai restar vai ser a questão do valor, que o proprietário pode achar que a área vale mais e entrar numa discussão judicial. O Estado faz o depósito, fica discutindo isso ao longo do tempo, mas ele faz o depósito e normalmente já tem posse da área.
E
Bom.
tem como, é isso que eu queria entender melhor, assim, tem como você desapropria uma área, a outra continua, uma parte da área desapropriada e outra continua. Só
É
que daí
isso.
essa outra que continua não pode fazer uso por causa da questão do manejo. Tem a ver
Não,
isso?
pode fazer uso, mas assim, a regra para o manejo de toda a área, inclusive das áreas privadas, isso é definido em lei. Existe lei federal, existe lei estadual, existe o Código do Meio Ambiente. Então, tem a lei do SEUC, que é o Sistema de Estadual de Unidades de Conservação, tem o Código do Meio Ambiente. Ou seja, essas leis definem que quem tem a competência para fazer o regramento do uso de todas as áreas do parque, inclusive das áreas privadas, que se condicionam a isso, é a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. E ela vai submeter, claro, aos conselhos dos parques. Os parques têm conselhos constituídos, né, que são representantes da sociedade, das universidades, de entidades não governamentais, dos proprietários. Ou seja, existe uma representação da sociedade que está ali junto ao parque, num conselho que é consultivo, mas que participa das discussões e normalmente se chega a entendimento quanto às alterações, quanto ao plano de manejo e etc. E foi isso justamente que a SEMA fez. Mas só para explicar ainda a questão das áreas, a área da concessão não engloba a área que o privado reclama. Então, isso tem que ficar muito claro para o ouvinte da Gaúcha. Ou seja, o privado diz que é um prejuízo porque a concessão vai impactar na área dele ou que o plano de manejo impacta na área dele. O plano de manejo impactar na área dele, isso sempre impactou. E diga-se também que as alterações que foram realizadas no plano de manejo, agora recentemente, no início desse ano, pela SEMA, elas são alterações para regularizar um uso que já existia nas áreas. Ou seja, a própria área em questão, que é a área do Passo da Ilha, é uma área que vinha sendo utilizada como camping há décadas pelo alegado proprietário. Por que eu digo alegado? Porque a Constituição Federal, ela deixa de forma bem clara, explícita, que ilhas fluviais são de propriedade do Estado. E na matrícula que o proprietário apresenta, não consta, na matrícula da área adjacente, não consta a ilha, ou seja, ele é proprietário de uma área ao lado, e ele simplesmente se apossou daquela área, instalou um camping, descumprindo questões ambientais. Ele tem diversos processos ali do Ministério Público, da própria SEMA de fiscalização, exigindo cuidados ali, por exemplo, com dejetos do esgoto de banheiros que foram instalados ali, sem o menor cuidado. Ele tinha ali um camping com gente morando permanentemente no camping, com barracas, com ligações elétricas precárias, fios expostos, com geladeiras, fogões instalados embaixo de lonas plásticas, ou seja, um risco enorme de incêndio dentro de uma unidade de conservação.
E, secretário, muito bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, André, tudo bem?
Só para deixar claro, né, então, o plano de manejo, essa atualização do plano de manejo que consta nessa portaria, ele naturalmente serve de embasamento até um dos documentos que compõem todo o edital de concessão. Mas ainda que esse proprietário do camping ingresse na justiça e conteste esse plano de manejo, isso não necessariamente vai afetar a concessão, justamente pelo fato dessa área não ser incluída no projeto.
Perfeita leitura, André. É isso. É claro que o plano de manejo ele foi alterado para regularizar o uso de algumas áreas que já vinham sendo utilizadas de uma forma intensiva, né, como se chama, e que não estavam refletidas no plano de manejo. Então, isso foi atualizado. Então, tem essa área do camping e outras áreas também foram feitas pequenas alterações, mas pequenas mesmo. Tanto na defesa agora que o Estado está preparando, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura vai apresentar um mapa com antes e depois para mostrar o que foi alterado no plano de manejo. E a Justiça aí num outro nível, né, digamos, no tribunal, quando o recurso vai ser feito para o tribunal, vai verificar que são mudanças mínimas e que quanto à área essa, que o alegado proprietário diz que vai ter problemas, etc. Bom, primeiro, ele já desativou o camp que ele tinha lá há um ano, ou um pouco mais de um ano, por vontade própria. Não houve nenhuma determinação administrativa ou judicial para que o camping fosse desativado, mas ele desativou. Então ele alega que tem atividades lá, não tem mais atividades lá, e que ele gostaria de fazer as atividades que são previstas lá agora no edital de concessão. A concessão não prevê atividades na área dele, até porque, como existe uma discussão sobre a posse dessa área, sobre a propriedade dessa área, que o Estado ingressou com uma ação alguns anos atrás, e isso vinha demorando um pouco para ter um julgamento ainda em primeira instância, o que o Estado fez? Como tinha interesse de colocar a área na concessão, o Estado, no ano passado, solicitou uma medida cautelar na Justiça. Queria obter uma liminar também para poder ter posse dessa área e poder incluir essa área na concessão. Como essa liminar foi indeferida, aí o que nós fizemos? Nós tiramos a área da concessão. Essa área ela poderá, no futuro, quando regularizada a questão de propriedade, ser incorporada à área de concessão também. Aí é uma discussão de um reequilíbrio econômico-financeiro, tem que ver o que essa área traz de receitas, de despesas, e aí o concessionário pode apresentar uma solicitação ao poder concedente, que no caso é a SEMA, para incluir a área na concessão. Aí tem que se fazer um estudo de viabilidade, um estudo técnico, um estudo de econômico-financeiro, e aí se reequilibra o contrato incluindo a área ou não.
E, secretário, só para encerrar, né, tem toda essa questão jurídica, quando a gente tem assim, processos judiciais, atrasa muito, né? Vocês tiveram um leilão realizado em agosto, consórcio Novo Caracol, que é liderado pela Iter Parques, que é o novo administrador dos dois parques, não só o de Tainhas, mas também o Parque do Caracol em Canela. E na sexta-feira vocês tiveram um aval publicado que dá início ao prazo de 60 dias para assinatura do contrato. Essa questão do Tainhas preocupa daqui a pouco, né, de atrasar ou então impactar também investimento no Caracol? Como é que isso se interrelaciona?
Bom, o processo realmente ele foi homologado e adjudicado na semana passada e agora fica um prazo de 60 dias para que a empresa apresente, né, a constituição da sociedade de propósito específico, integralize o capital social, constitua as garantias, ou seja, tudo isso vai correndo em paralelo. A decisão judicial ela se limita a anular a portaria que alterou o plano de manejo do Parque do Tainhas. Então, no entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, aqui na leitura que se fez em relação à decisão, não há qualquer interferência em relação aos procedimentos do processo licitatório, ou seja, o processo continua andando e, claro, a expectativa é que quando o contrato entre em eficácia, que seria 30 dias após a assinatura do contrato, aí sim nós teríamos que ter o plano de manejo adequado ao que está previsto na concessão.
Eu me refiro até se não há um risco de desistência por parte da empresa, algo nesse sentido, se perceber, vai atrasar, vai demorar muito.
Não, Fabiana, por quê? A análise que se tem é que a decisão ela não tem fundamento técnico, né? Pelo que se viu ali, se o juiz tivesse ouvido a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, provavelmente ele não teria deferido essa liminar, porque ele está se baseando em alegações desse proprietário sem ter constatado o que ele está dizendo. Ou seja, ele diz que não foram realizados estudos, que não foram que o plano de manejo foi alterado às pressas. E a SEMA tem documentado todos os estudos técnicos, mais de uma reunião que foi realizada com o Conselho Consultivo do Parque, apresentando as reuniões com ata registrada, com participação dos conselheiros. Ou seja, isso foi discutido, isso foi atendeu todos os trâmites legais, técnicos. Então, nós entendemos que a decisão, ela de certa forma, não se sustenta tecnicamente. Então, nós temos convicção, a Procuradoria tem convicção de que vai conseguir reverter essa liminar. Agora, se chegar lá na frente e não conseguirmos reverter a liminar, existem outras formas de se adaptar ao que está contratado, uhum, para o que se tem de plano manejo válido sem essas alterações.
Certo.
Então, assim, conversamos já com a empresa no dia de ontem, né? E não há hipótese alguma, qualquer possibilidade de desistência, né?
Tá bem.
Até porque o que se tem ali no Parque de Tainhas é um percentual muito pequeno até em relação ao total da concessão. O Parque do Caracol, ele representa para a concessão em torno de 81%, falando em recursos, receitas, e Tainhas 19%. E se houver alguma discussão em relação às áreas, não temos ainda esse impacto, mas o que não atenderia, que talvez tivesse que sair da concessão, seria uma área muito pequena também. Então não tem assim, um risco de impacto grande no processo, em desistência da empresa, ou seja, continuamos firmes no processo de concessão e certamente até o final do ano, provavelmente até o final de novembro, teremos uma nova empresa administrando os parques e, importante, trazendo emprego, trazendo renda, trazendo desenvolvimento para a região e, claro, com todos os cuidados de proteção ambiental que se requerem em unidades de conservação.
Tá certo. Obrigada, secretário de Parcerias Estratégicas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Spilk. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, um bom dia.